prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. A maior parte da população mundial vive hoje próximo às áreas costeiras, o que colabora para exercer uma forte pressão sobre os oceanos. Ao mesmo tempo, estima-se que a ciência produzida sobre os ecossistemas oceânicos receba cerca de 4% do financiamento mundial para pesquisas. Esse foi um dos motivos que levou a ONU a declarar esta como a Década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, ou simplesmente a Década dos Oceanos. Para conversar conosco sobre a atual situação desse ecossistema, os principais riscos a qual estão submetidos os oceanos e de que forma a comunidade internacional vem se organizando para criar uma relação mais sustentável com os sistemas marinhos, nós convidamos o professor Alexander Turra. Alexander Turra é professor do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo e tem experiência nas áreas de ecologia marinha, oceanografia biológica e gerenciamento costeiro, atuando principalmente com manejo de conservação marinha, impacto ambiental marinho e ecologia de populações marinhas. Além disso, Turra é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Nesta conversa estaremos eu, Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e Marco Jorge, repórter do Jornal da Unesp. Professor Alexander Turra, seja bem-vindo ao nosso podcast Prato do Dia. Obrigado pela sua presença.
Oi, Pablo. Oi, Marcos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar aqui na Unesp, falando para esse contingente enorme, né, essa audiência enorme que vocês têm sobre esse tema super importante que é o oceano. Obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso aqui.
Legal, professor. Então, quero começar com uma pergunta mais pessoal. Como é que alguém se torna oceanógrafo? Qual foi a sua história, a sua trajetória? Como é que você optou por essa carreira?
Obrigado, Pablo. É curioso isso, porque na verdade eu sou um biólogo que pôs o pé na água do mar, né? E aí estou tentando, assim, aos poucos, né, com interação, com estudo, com diálogo com os colegas, me apropriar cada vez mais dessa grande ciência que é a oceanografia, né? Tem elementos não só da biologia, mas também da física, da geologia, da química e das ciências sociais. E assim, a gente tem alguns cursos no Brasil para você se formar enquanto um oceanógrafo, são 13 cursos, e esses cursos estão aí, né, preparando esse profissional, que é um profissional bastante interessante, né, do ponto de vista de mercado de trabalho, né? É um profissional que é bastante eclético e integrador, na sua essência, dos processos que ocorrem no oceano.
Mas e a sua história, Turra? Por que você resolveu botar o pé na água?
Minha história é curiosa, assim, né? Porque eu sempre tive o oceano no meu imaginário, né? Familiar, né? Meus pais, antes de eu nascer, eles contavam para mim das experiências que eles tinham em relação a mergulho. Isso na década de 60, né? No litoral de São Paulo, né? Eles davam cursos lá em Suzano, na minha cidade, de escafandrismo, né? E assim, é coisa inusitada, né? Você imaginar que em Suzano tem uma piscina olímpica, e nessa piscina olímpica de salto ornamental, né, uma piscina de salto ornamental, tinha um curso de escafandrismo. E isso ficou, né, ficou no meu imaginário, e depois quando eu comecei a estudar, eu me encantei pela biologia, pelos seres vivos, pela natureza. Né, e isso culminou quando eu fui fazer biologia na faculdade, logo no começo, me direcionei para estudar os organismos marinhos, eram os caranguejos ermitões. E daí depois eu literalmente saí da concha, né, e comecei a estudar o ambiente de praia, de costão rochoso, e enfim. E depois o que acontecia com o oceano, que é o que me levou um pouco a dialogar com a década do oceano e tentar traduzir um pouco qual é a expectativa dessa década para a sociedade.
Pois é, professor, prazer em conhecê-lo. Acho que já podemos até entrar um pouco, já que o senhor terminou falando da década do oceano, a gente podia entrar um pouco nessa questão. A gente mencionou essa motivação científica da ONU ter declarado essa década como a década dos oceanos, mas eu queria saber quais outras motivações e o que está previsto aí, o que eles pretendem com essa iniciativa.
Legal, Marcos. Assim, a ciência é um marco, né? A ciência é um elemento central da década, tanto é que está no nome dela, né? Década da ciência oceânica, mas vem uma coisinha além, né? Para o desenvolvimento sustentável. Então, é um entendimento de que a gente tem um papel importante do oceano na busca da sustentabilidade do planeta. Sem o oceano, sem um oceano saudável, sem um oceano funcionando adequadamente, a busca da sustentabilidade do planeta não se consegue. E esse é um salto importantíssimo no diálogo internacional sobre sustentabilidade. Por isso é um marco importante, ter uma década da ciência oceânica. Por quê? A ciência ela tem um papel crucial, porque se a gente não entende como o oceano funciona e como ele está, a gente não consegue ajudar ele a melhorar. A gente também não consegue identificar caminhos ou formas ou estratégias para melhorar o oceano. Então a gente precisa desse conhecimento. Só que tem um outro lance dessa discussão, é que quando a gente fala da década da ciência oceânica, a gente trata a ciência como conhecimento. O conhecimento que se gera, então a gente está falando da ciência, né, da tecnologia, da inovação, mas também a gente está falando do conhecimento que se compartilha, né? Se compartilha com a sociedade, com as pessoas, com os tomadores de decisão, né, para que a gente consiga internalizar o oceano nas reflexões, né, coletivas e em políticas públicas, para que a gente consiga mudar a realidade do oceano, com ações individuais que as pessoas podem tomar, ou ações coletivas, né, que a gente pode, então, trabalhar enquanto comunidade, enquanto eleitor, enquanto uma pessoa que participa de processos de tomada de decisão. Então, esse é o grande movimento que tem se consolidado, né, especialmente a partir de 2012, né, da Rio+20, que ocorreu aqui no Brasil, e que em 2015 dá a base para se gerar, dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 14, que é a vida na água focada no oceano. Né? Mas isso vem de quê? Né? Esse movimento vem de uma compreensão, um aumento na compreensão de que o oceano é importante para a vida do planeta, para o funcionamento do planeta, mas também que o oceano vem perdendo a sua capacidade de cumprir esse papel, porque ele vem sendo agredido por várias ações humanas que acabam fazendo com que ele fique contaminado por diferentes tipos de poluentes, né? A gente tem uma perda generalizada de hábitats marinhos, a gente tem problemas relacionados às mudanças do clima. Então a gente foi vendo que a situação do oceano estava piorando, estava ficando crítica, e isso levantou então um alarme, né, um alerta para que a gente pudesse, então, enquanto globo, né, enquanto planeta, ter um movimento bastante estratégico para atacar essas frentes. Né? E aí a gente tem algumas metas, ou alguns objetivos esperados dessa década, que basicamente são 7. Né? E olha só, eles são bem legais, eles são bem sensíveis, né? São, né, sensatos. O primeiro deles é o oceano limpo. Quem é contra ter um oceano limpo, né? Sem poluição? Esse é um objetivo importantíssimo que tem que ser perseguido. Só que para perseguir esse objetivo, a gente não pode pensar só no oceano. Olha que interessante, a gente tem que pensar o que acontece no continente, por exemplo, e que acaba levando os contaminantes, como lixo, como esgoto urbano, como fertilizantes agrícolas, né, para o oceano. Esse é o primeiro. O segundo é um oceano saudável e resiliente. Então, é uma palavra meio complicada, mas significa basicamente a gente ter um oceano que consiga funcionar adequadamente. Olha só, né? É que nem o nosso corpo. O nosso corpo, às vezes, né, a gente tem ali uma série de situações que fazem com que a nossa resistência diminua a uma dada doença. Você é a mesma coisa, o ambiente é a mesma coisa. Então, a gente trabalhando a saúde desse ambiente, a gente faz com que ele funcione bem e ele consiga lidar com adversidades que são difíceis de combater no curto prazo, como as mudanças do clima. É fundamental que a gente faça isso. Então, esse é o segundo. O terceiro é um oceano produtivo e utilizado de forma sustentável. Então, a gente está falando da capacidade do oceano de produzir alimento e combater insegurança alimentar, por exemplo. Né? Um oceano que possa ser fonte de energia limpa e renovável para combater, né, para contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono. Né? Tudo dentro de um grande universo que a gente chama de economia sustentável do mar. Esse é o terceiro. O quarto é um oceano que a gente pode chamar de previsível. Um oceano que a gente entende e a gente consegue prever o que vai acontecer. Porque, por exemplo, né, a gente saber que vai ter uma ressaca muito forte amanhã no mar pode fazer com que a gente aumente a segurança portuária e reduza os riscos de acidentes. E isso, então, está associado com o quinto, que é um oceano seguro. Então, o oceano previsível está associado com o oceano seguro. Seguro para o pescador, seguro para as embarcações de transporte marítimo, seguro para quem mora perto do mar, né? E com isso a gente cria condições, inclusive em regiões que tem tsunami, né? A gente tem regiões que são muito expostas ao risco, né, de tsunamis. E compreender isso faz com que a gente salve vidas. Então, esse é o quinto. E aí a gente vai caminhando no sentido de, para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter acesso à informação. Então, o sexto objetivo esperado é um oceano transparente e acessível em relação à informação, a dados, né? E a dados traduzidos em conhecimento e informação. E o último é um oceano inspirador e envolvente, um oceano que esteja na cabeça, no coração e na alma das pessoas, um oceano que esteja capilarizado, né, na sociedade, para que a gente consiga, então, ter esse grande exército, né, esse grande contingente de pessoas entendendo o oceano e lutando a favor dele.
Eu quero perguntar uma coisa que você esboçou aí, mas eu acho que vale a pena a gente tentar esboçar um quadro mais amplo para os nossos ouvintes, né? Como é que a gente já afetou os oceanos? Quer dizer, a pegada humana sobre a Terra é muito visível, né? A gente vê as áreas que eram florestas, as áreas urbanas, a deterioração, enfim. Mas e nos oceanos? Como é que o nosso estilo de vida em que já transformou os oceanos?
A gente pode dizer que a pegada humana, ela é perceptível em todas as regiões oceânicas, do mar profundo à Antártica, da praia ao meio do oceano, né? A gente consegue ter um registro de elementos que estão associados à atividade humana, só que são variados, né? A gente tem, por exemplo, os produtos químicos derivados de petróleo, ou o que a gente chama de poluentes orgânicos persistentes. São produtos químicos que não se degradam com o tempo e se acumulam nos organismos. Então, a gente pode identificar esses poluentes em organismos que vivem na Antártica, onde você não tem necessariamente indústrias, né? Por quê? Porque muitos desses contaminantes, eles funcionam com teleconexões, né? A gente tem a disseminação desses poluentes no oceano. Isso acontece com o lixo também, né? O lixo no mar. A gente tem o lixo sendo gerado em uma determinada localidade, sendo levado pelas correntes para outras localidades, para outros países, né? Então, isso é generalizado, mas a gente tem algumas regiões em que há uma concentração, uma sobreposição de vários agressores, né? De vários estressores. Eu tenho chamado isso, inclusive, de comorbidades ambientais. Então você tem esgoto urbano, você tem lixo, você tem fármacos que são eliminados na urina, você tem fertilizantes, agrotóxicos, e aí vai, né? E aí você tem uma região que concentra isso. E essas regiões, elas estão concentradas onde estão concentradas as pessoas. Por exemplo, no Brasil, a gente tem isso muito claro na região sudeste, especialmente Baía de Guanabara e Baixada Santista, né? Fora do Brasil, a gente tem imensos pontos que nesses mapas que a gente constrói são vermelhos, né, que estão associados a essa atividade humana intensificada, considerando ocupação humana e atividade industrial.
Professor, eu queria retomar um pouco. O senhor mencionou os objetivos, né, da década, e me chamou a atenção o sétimo, que é essa questão do oceano inspirador. Me parece ter uma relação também com qual é o conhecimento que as pessoas têm do oceano, qual a relação que ele desenvolve. E eu fiquei pensando que, poxa, a gente, por exemplo, no Brasil, tem uma maior parte da população vivendo próximo da costa. Assim como no mundo inteiro, na apresentação que o Pablo fez, ele também menciona isso. Você tem algum indicador da percepção das pessoas em relação ao oceano? Assim, geograficamente, a gente está muito conectado, mas a nossa percepção do oceano, qual é exatamente? A gente tem alguma pesquisa, a gente tem algum indicador
Sim.
nesse sentido?
Não, bacana. E na verdade, assim, é tão importante o objetivo 7 que o oceano está no prato do dia, né? É assim, é fundamental.
Exatamente.
E esse tipo de abertura, por isso que eu falei no começo, né, ela é fundamental para a gente conseguir trabalhar essa temática e trazer, né, a proximidade aí com as pessoas. Por quê? Olha só, tem dois dados interessantes, ou dois grandes estudos. Um estudo foi feito pelo SEMBRA, que é o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro, que revela que um terço, basicamente 70 milhões de pessoas, nunca foram ao mar no Brasil. Você dá a ideia da dimensão, né, do desafio, que é ajudar as pessoas a vivenciarem a sensação de estar perto do mar. E tal. Claro, você não precisa ir para perto do mar para entender a importância dele, assim como muita gente não foi para a Amazônia e entende a importância da Amazônia. Mas é fundamental que a gente consiga traduzir isso. E daí se cria um termo chamado Amazônia Azul. Né? A gente tem uma Amazônia Verde, né? E a gente tem uma Amazônia Azul. É uma Amazônia Azul que tem mais ou menos uma dimensão equivalente, né? A Amazônia Verde é um território gigantesco, mas ela não é verde, ela é azul, ela está no mar. E ela tem algumas peculiaridades que precisam ser entendidas. Então isso foi produzido pela Marinha do Brasil, né? Esse nome, essa expressão, para que a gente conseguisse, de uma forma um pouco mais fácil, dar ideia da dimensão e da importância desse ambiente para o Brasil. Né? E aí você vê, você vai para a região centro-oeste e norte, metade das pessoas nunca viram o mar, nunca foram ao mar. Mas, por outro lado, se você olha nas regiões costeiras, tem pessoas que moram na região costeira que não vão ao mar, né? Em função de questões sociais, basicamente. E aí a gente começa a abrir caminho para discutir um negócio super importante, marginalizado, literalmente, que é a discussão do racismo oceânico, né? Que é como que o oceano está distante das pessoas, por várias razões, e como que o oceano pode, de forma desproporcional, afetar mais determinados grupos sociais do que outros em função da pobreza e da marginalização social. Né? Então, é uma temática central. Um outro estudo que foi feito, bem recente, foi lançado ano passado, na Conferência do Oceano, foi feito pelo Grupo Boticário, né, de Proteção da Natureza, né, a Fundação Boticário, que vem trabalhando a agenda de oceano de uma forma muito interessante e aprofundada. E eles fizeram um estudo de percepção do brasileiro em relação à temática do oceano e revelam ali uma grande desconexão ainda entre as pessoas e o ambiente. É por isso que a gente precisa intensificar essa comunicação e expandir esse contato das pessoas com a temática oceânica.
Falando nessa questão da temática oceânica, estou querendo retomar um pouquinho do que você começou a falar, na questão do nosso impacto sobre os oceanos, né? Porque, por exemplo, uma coisa que tem sido muito batida na mídia é a questão do plástico nos oceanos, né? Esse talvez seja o grande assunto aí que tem visibilidade quando a gente fala em degradação dos oceanos. Mas, por exemplo, se fala de que existe ameaça concreta de morrer diversos sistemas de corais, né? Queria saber assim, quais são, na sua opinião, as maiores ameaças assim, de degradação da qualidade dos oceanos e dos seus habitantes, dos ecossistemas marinhos.
Perfeito. São cinco. Na plataforma intergovernamental para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, ela agrega essas ameaças em cinco grandes grupos. Né? O primeiro deles é a degradação de ambientes. Por exemplo, que é a supressão de manguezais ou erosão de praias, ou degradação, né, destruição de recifes de coral, diretamente. Né? Ou mineração de hábitats importantes, como bancos de rodolitos, que no Brasil a gente tem o maior banco de rodolitos do mundo. Né? Então isso é um primeiro. Né? O segundo tem a ver com uma forma mais homeopática ou lenta, muitas vezes, né, de afetar esses ambientes, de degradar esses ambientes, que é a própria poluição. Só que quando a gente fala poluição ou contaminantes, a gente está falando de um monte de coisas diferentes, como eu mencionei anteriormente. A gente está falando do lixo, especialmente do resíduo plástico, mas também está falando do esgoto, está falando dos contaminantes químicos, está falando dos fertilizantes, está falando de fármacos, por exemplo. Né? Então a gente está falando de uma série muito grande de coisas. Esse é o segundo. O terceiro são as espécies exóticas e invasoras. São espécies que não são daquela localidade, mas que vêm para cá, por exemplo, para o Brasil, por meio dos navios, nos cascos dos navios ou na água de lastro desses navios. E isso faz com que essas espécies, muitas vezes, causem colapso, como tem acontecido com o coral-sol aqui na região de São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Então esse é um outro elemento importante. Um quarto é o que a gente chama de sobrepesca, ou pesca irregular, ilegal ou não reportado. Esse é o nome oficial que se dá. Pesca predatória, né? E aí a gente tem uma pesca excessiva que impacta não só as populações-alvo da pesca, mas também outros organismos, como na pesca de arrasto, que impacta o fundo do oceano, pega muitos juvenis, e aí a gente tem um grande problema. E o quinto, ou a quinta, a grande ameaça, está relacionada às mudanças do clima, que também se traduzem em uma série de alterações, uma série de mecanismos que influenciam o próprio oceano. Por exemplo, a elevação da temperatura da água do mar, que causa efeitos específicos. Nós temos a mudança no aumento, né, da frequência e magnitude de eventos extremos, né, ou seja, de ressacas, de ondas, de elevação do nível do mar. Então a gente tem a própria elevação do nível do mar causada pela elevação da temperatura do oceano, derretimento das calotas polares, mas também por conta das tempestades que fazem com que essa água chegue mais longe ainda, né, do que ela chegaria se não tivesse a tempestade. Ou seja, é uma intrincada relação aí de alterações associadas às mudanças do clima que vão fazer com que a gente tenha muitas alterações no ambiente marinho e costeiro. Mas tem um ponto importante que é o seguinte: essas mudanças no oceano, elas não ficam só no oceano. Por exemplo, a chuva que chove no sudeste do Brasil e no centro-oeste do Brasil, que sustenta boa parte do agronegócio, ela nasce no oceano, na região equatorial, em função da temperatura do oceano e da sua relação com a atmosfera. Essa água que vai para a atmosfera chove na Amazônia, penetra no solo da Amazônia e depois é tirada do solo da Amazônia pelas plantas. Se não tiver planta, isso não acontece. Essa água vai para o lençol freático e não volta. E isso faz com que, tendo essa intensificação do desmatamento na Amazônia ou uma mudança no padrão de evaporação no oceano, a produção agrícola no sudeste e no centro-oeste vai para o buraco. E isso as pessoas precisam entender. Como que a gente depende desse ambiente de forma, né, assim, ele estando do nosso lado, a gente comendo um peixe, por exemplo, ou não, né, a gente produzindo soja, né, que é super importante para a balança comercial brasileira, que depende do oceano também. Né? Isso as pessoas precisam saber.
Se a gente interromper, e a gente tendo água, né? Porque, na verdade, o Brasil tem essa produção porque tem água, né?
É, tem, mas está deixando de ter, né? A gente está tendo aí situações críticas e, né, ao longo do tempo de crise hídrica, a gente tem crises crônicas em determinados locais, né, como o Nordeste, o sertão nordestino. Então a gente precisa trabalhar muito fortemente isso. E o oceano é um aliado nessa frente, sabe? E a gente precisa se valer disso. E não necessariamente... Então, por exemplo, né, a gente precisa... Não dá para a gente falar disso tudo sem falar da Amazônia. A verde e azul, né? Que eu estava falando para você. E senão a gente desagrega. Os sistemas funcionam com essas conexões. E o grande problema das mudanças do clima e do efeito que a gente causa na natureza é romper essas conexões e fazer com que esse funcionamento se altere. E isso vai trazer muitos prejuízos para a gente.
O senhor acabou trazendo essa realidade brasileira específica para a nossa conversa. Eu queria até aprofundar um pouco nas questões brasileiras e de entender, não sei se o senhor poderia citar, assim, quais seriam as principais ameaças à vida marinha, ao oceano no Brasil, e entender um pouco o que a gente está tendo que lidar, com quais problemas a gente está tendo que lidar nesse momento.
Uhum. Eu poderia dizer, né, que dentro desses cinco grandes elementos que eu falei, todos eles operam, todos eles estão acontecendo no Brasil, todos. O que falta para a gente é ter uma clareza maior dessa dinâmica, de onde isso está acontecendo e com que intensidade, para a gente poder trabalhar as medidas de combate. Então, por exemplo, lixo no mar. A gente tem hoje no Brasil um movimento muito forte nos estados e agora no governo federal sendo retomado, essa agenda sendo retomada no Ministério do Meio Ambiente, embora ela já tenha sido fortalecida no Ministério da Ciência e Tecnologia anteriormente. A gente tem aí um grande preparo, né? A gente está conseguindo ter a perspectiva de uma grande estrutura para combater o lixo no mar de forma sistêmica, né? Isso considerando tanto a geração do... Né, dos produtos, né, o que a gente chama de economia circular, né, pensando o design dos produtos, pensando o consumo, pensando o descarte, pensando o que está no ambiente já, ou seja, pensando de forma sistêmica. Então, hoje, no Brasil, existe um movimento muito forte, muito integrado, né, que está se evoluindo para combater o lixo no mar. A mesma lógica a gente tem para a erosão costeira. A erosão costeira, ela ataca de forma muito grave, muito intensa, cerca de 40% das praias brasileiras. Né? Ou seja, sem praia, não tem gente que vai no quiosque, não tem gente que vai no hotel, não tem gente que vai no restaurante. E você tem um colapso do turismo, né, de solo e praia, né, que sustenta muitos municípios costeiros no Brasil. E aí a gente tem, então, estratégias específicas para lidar com isso. E é curioso que, muitas vezes, né, a gente busca soluções locais, sendo que o problema não é local. Por exemplo, o que acontece? Por que tem erosão na costa? Claro, mudanças climáticas podem causar erosão, mas, no momento, boa parte da erosão de praias no Brasil é causada por atividade humana. Por exemplo, construção de barragens, diminuição do fluxo de água nos rios, e isso faz com que chegue menos água doce, menos sedimento para alimentar as praias. A gente tem retirada de areia de praia, que é uma atividade ilegal. A gente tem construções em locais inapropriados, né? Por exemplo, construção na duna ou na restinga, e isso faz com que o balanço do sedimento, né, que hora ele vai para cá, hora ele vai para lá, isso seja rompido e a praia acaba tendo déficit de sedimento. E com isso a gente, né, tem erosão de praias. E isso tudo precisa ser compreendido para uma ação ser duradoura, né? Então esse é um outro exemplo que eu estou trazendo, que é muito marcante. Em algumas regiões do Brasil isso é crítico. A gente está perdendo espaço, está perdendo estrada, está perdendo casa, está perdendo um monte de coisa. E praia, né?
Pensando nessa questão da proposta da década dos oceanos, né, de aumentar a consciência das pessoas para a importância do oceano, a pergunta é a seguinte: se a gente não mudar nada, a gente continuar utilizando o oceano do jeito que a gente usa com o nosso atual estilo de vida, quais são os cenários? Quer dizer, tem gente que fala assim, né, vão acabar todos os corais e tal. Não sei, estou perguntando para você, quais são os cenários se a gente não mudar a nossa relação?
É, assim, a gente vai ter cenários específicos para milhares de questões que a gente pode trazer no oceano. Tem a cenário do plástico, que em 2050, né, a Fundação Ellen MacArthur faz uma estimativa de que a gente vai ter mais plásticos, mais itens plásticos no mar do que peixes, por exemplo, né? E assim, esse é um cenário que alarma e faz com que a gente tenha que tomar atitudes. O fato é assim, a gente não pode continuar usando o oceano como uma grande latrina, né? Como um grande repositório de tudo quanto é rejeito que a sociedade produz. Esse é um fato. Por quê? Porque quando a gente faz isso, ele vai perder a sua capacidade de prestar serviços, de trazer benefícios para a sociedade. Tem serviços e benefícios que são muito importantes. Um deles, para o pessoal que tem uma ideia, é que metade do oxigênio que a gente usa para a gente respirar vem do oceano. E isso depende desse funcionamento. A gente tem a capacidade, por exemplo, de até 2050 multiplicar por 6 a capacidade, isso de forma sustentável, a capacidade do oceano de produzir proteína para a humanidade. A gente está chegando aí, né, chegou em 8 bilhões de pessoas no planeta. O que isso significa? Significa que são pessoas que precisam ter qualidade de vida, isso significa ter comida, né? O oceano é, de certa forma, um grande espaço onde a gente pode produzir, né? Não só pescar, mas produzir por meio da aquicultura, né? Responsável. Então, a gente está indo no sentido, e por isso que o alarme veio, a gente estava indo no sentido de uma degradação que poderia chegar num ponto de não retorno, né? Um ponto em que a gente vai perder esses benefícios, perder a biodiversidade, perder seus benefícios de forma que não tem retorno, né? E aí a gente tem estimativas mais alarmantes, mais urgentes, né? Bem variadas, né? O fato é que assim, a gente não pode esperar. É tão urgente essa ação que é para ontem, é para hoje e é para sempre. Porque não dá para a gente cuidar do oceano agora e depois esquecer.
Professor, eu queria ouvir um pouco uma avaliação sua a respeito de como o senhor vê a governança desses sistemas marinhos. Porque, tomando novamente aquela comparação do oceano com o ambiente terrestre, a gente, por exemplo, na formulação de leis, no debate político, Código Florestal, por exemplo, é um debate imenso, envolveu vários interesses, vários atores políticos. Então a gente vê que na questão terrestre tem muitos assuntos, muitos debates que engajam a sociedade, de fato. Como o senhor vê isso na questão dos oceanos? Existem debates a respeito de leis? Como é que está essa legislação? Como é que está essa governança para a questão marinha e oceânica?
Bom, a gente tem uma discussão internacional e uma discussão nacional. Internacionalmente, a gente tem tido aí, nas frentes de mudanças do clima, na frente de biodiversidade e na frente de poluição, os principais, movimentos para se atacar o oceano, né? Para se considerar o oceano. Então, por exemplo, recentemente se criou um tratado internacional, um documento internacional, para se regularizar. Ou se regulamentar o uso da biodiversidade em áreas internacionais do oceano. A gente chama de áreas além das jurisdições nacionais. Então, na área internacional, não pertence, não está sob jurisdição de nenhum país. Então, se falava muito da questão da propriedade, intelectual, dos recursos genéticos, né, de como isso poderia trazer benefícios para toda a humanidade, uma vez que é uma área internacional. Tá? Então, essa discussão em âmbito internacional está acontecendo. Em âmbito nacional, a gente tem uma lei, projeto de lei 6969 de 2013, a gente chama de Lei do Mar, ela está tramitando, vai fazer 10 anos esse ano, e é uma lei que busca jogar o holofote no oceano para que ele tenha instrumentos, né, tenha políticas, instrumentos, públicos, né, instrumentos de gestão, apropriados, tá? Para que a gente consiga manejar. Por exemplo, um deles se chama Planejamento Espacial Marinho. Ele não está previsto em lei no Brasil, a não ser nas áreas costeiras. Para a área oceânica, isso não está previsto. Então, essa lei traz a importância de se fazer um planejamento espacial marinho, né? E a importância, disso para a gente regulamentar esse uso, né? Não dá para pôr cerca no mar. Na terra, você põe cerca. Mas a gente precisa organizar o uso desse espaço marinho. Só que o ambiente marinho, ele é tridimensional, diferente, né, da Terra, né? E aí a gente tem usos que estão feitos na coluna da água, usos que são feitos na superfície e usos que podem ser feitos no fundo. E com isso a gente precisa, então, conciliar esses usos. O Brasil hoje está fazendo um movimento muito forte, apoiado pelo BNDES, financiado pelo BNDES, para se construir propostas de organização do uso do espaço marinho. Isso está sendo começado pela região sul do Brasil. Está ocorrendo agora, nesse momento, um processo de consulta, né, de um chamamento para propostas para se fazer esse tipo de abordagem na região sul do país. Por outro lado, mas assim, eu queria destacar um negócio. Por outro lado, né, a gente tem aí coisas positivas, o que, né, estão aí para acontecer, mas a gente, em termos de governança, a gente teve uma dificuldade muito grande nos últimos anos em relação a como a gente promove a participação social, como a gente integra, diferentes grupos de interesse relacionados ao oceano nas discussões que são importantes para o país, né? Então, no âmbito, né, do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem ali, né, porque ele coordena, ou deveria coordenar, o Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro, que está dentro da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Esse grupo foi extinto em 2019 e não foi recriado até hoje. Ele é fundamental porque é nesse espaço que você coloca diferentes tipos de atores para debater as questões, que são importantes, né? Então, por exemplo, a questão do óleo, do lixo, do óleo no mar, que atingiu o Nordeste, ela não foi discutida nesse âmbito, né? E poderia ter nesse fórum um espaço muito interessante para se sair com sugestões e subsidiar a atuação do próprio governo federal. Então, eu imagino que agora a gente vai ter aí, com uma nova orientação para o Ministério do Meio Ambiente, uma retomada dessa pauta que é fundamental para a gente construir esse território de forma participativa.
Para mim, pessoalmente, parece um pouco claro que uma projeto de lei que tramita 10 anos e ainda não foi julgado já indica alguma coisa a respeito, né, de como o oceano às vezes é um pouco deixado de lado em relação a outros ecossistemas.
Não, mas, por outro lado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tramitou, se eu não me engano, tramitou 20 anos. E aí é, porque ela é controversa, ela mexe com interesses, ela mexe com questões, né, sensíveis, e isso precisa ser mapeado e precisa ser trabalhado. Isso está sendo, o projeto de lei está na Câmara a gente tem uma frente parlamentar ambientalista que tem, pessoas ali muito preocupadas e comprometidas com essa questão. Então a gente precisa dar força e pressionar, né, os nossos congressistas, né, para que eles, né, possam ajudar esse processo fluir, né, considerando todas essas questões que devem ser consideradas no projeto de lei com essa magnitude.
Professor, dando esse mote, então, nessa pergunta sobre governança, a gente está desenvolvendo, né, digamos assim, os fundamentos de uma governança coletiva da atmosfera, né, quer dizer, as iniciativas da COP, né, o Acordo de Paris, no certo sentido, são isso, né, a gente combinar como é que cada país vai se posicionar dentro de um objetivo comum, botar, né, parâmetros para todo mundo. E a gente sabe, por exemplo, graças à ciência, que a maior parte da poluição da atmosfera no Brasil vem das queimas, né, e vem do gado, né, vem da pecuária. Né? Então, a gente tem essa percepção. No oceano, a gente tem essa visão? Quem são os principais poluidores? As atividades que mais poluem? Dá para ter esse tipo de visão através da ciência?
Não, com certeza. A gente tem ali, né, é interessante, só voltando um pouco essa visão que você traz, né, de que é um espaço comum, né? A atmosfera é um espaço comum. Né? E o oceano é um espaço comum. Tanto é que a gente hoje usa oceano no singular, porque há um entendimento de que a gente tem um único oceano integrado, que liga, interliga todo mundo, que nem a atmosfera. Né? Então foi muito apropriada a sua reflexão. E com base nisso, obviamente, né, o que você joga na atmosfera em um país vai para outro, né, afeta o outro, afeta sistemicamente. E no oceano é a mesma coisa. Então é fundamental a gente ter esse entendimento e entender quais são esses grandes problemas. Né. Então o que a gente tem? Eu tinha mapeado aqueles 5 grandes problemas, né, mas o que acaba afetando hoje, né, de forma bastante intensa e de forma muito profunda, são as regiões costeiras. Né? A gente tem ali o esgoto sendo algo extremamente preocupante. Né? O saneamento, de uma forma geral. Porque quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de lixo e a gente está falando de esgoto. Né? E isso é fundamental, porque você não tem como fazer aquicultura, ou você não pode vender um peixe para consumo, né? Pescar e consumir um peixe que está contaminado. Né? Então, quando você tem esse tipo de perda, né, de qualidade ambiental, você compromete uma série de benefícios que o oceano dá, inclusive o turismo. Né? Então, a praia que você vai e passa mal porque ela está cheia de coliformes, está, né, afetada por esgoto urbano. Então, eu diria que assim, a gente pensar não necessariamente, assim como você falou, queimadas ou gado, né? A gente tem aí a conversão, isso seria o esgoto, né? Seria a falta de saneamento. Olha só que curioso, né? Não é nem aquilo que a gente está fazendo, é aquilo que a gente está deixando de fazer, né? Ou seja, o saneamento resolveria boa parte dos problemas do oceano, embora não se resuma a isso. Mas eu diria que esse é um bom ponto de partida, e é um ponto de partida tangível, e que a gente consegue resolver no curto prazo, desde que a gente mire nisso, né? E saneamento gera emprego, né? Mobiliza, né, vários setores setores econômicos. Eu acho que é uma aposta muito importante, inclusive, para o governo retomar obras paradas e gerando empregos e promovendo a melhora ambiental sistêmica.
Professor, uma dúvida. Quais ferramentas, geralmente, vocês aplicam para entender o nível de degradação do oceano? Imagino, não sei, estoques pesqueiros, eles são calculados. O que que os cientistas se debruçam para analisar a que ponto o oceano tá impactado?
Bom, são múltiplos indicadores, né? Então, cada tipo de agressão é medida, né, ou é traduzida em alguns indicadores. E isso é o que a gente acaba acompanhando para saber o que está acontecendo no mundo. Né? Então, por exemplo, quantidade de lixo no mar. Então, a gente vai medir lá quanto tem de lixo na praia, ou flutuando, ou no fundo, ou dentro dos mexilhões que a gente acaba comendo. Né? Então, para cada item, a gente tem vários tipos de indicadores possíveis. Tá? Bom, a gente tem tido, por exemplo, aumentos de floração de algas tóxicas no litoral norte de São Paulo. Então, a gente tem que monitorar isso, porque nessas algas tóxicas, quando elas afetam, por exemplo, os cultivos de mexilhão ou os animais, né, que a gente acaba pescando, a gente acaba fazendo com que as pessoas passem mal ao comer esses animais. Então, é muito variado isso, né? Quais são os indicadores que a gente usa. No caso dos estoques pesqueiros, o Brasil, há mais de 10 anos, deixou de monitorar sistematicamente os estoques, não os estoques, os desembarques de pescado feitos na costa, né? Feitos no Brasil. E com isso a gente não sabe, a gente não tem ideia de quanto a gente está pescando e quanto tem no ambiente, né? Estudos de estoques pesqueiros foram feitos aí com a sardinha, por exemplo, há muito tempo atrás, mas hoje a gente não tem esses levantamentos feitos de forma abrangente. Outros países têm isso e podem usar, por exemplo, estratégias de gestão da pesca baseada em cotas. Você sabe quanto tem, você sabe quanto pegou. Se chegou num determinado nível, você para a pesca. Não dá para pescar mais. A gente está muito longe de conseguir chegar nesse nível de instrumento de gestão para pesca, por exemplo.
E quando interrompeu-se essa avaliação, o que, que ela estava dizendo? Algo que chamasse a atenção?
Sim, de forma bem generalizada, é uma tendência de redução dos desembarques, né? E consequentemente, aí, isso indicando um colapso dos estoques, né? Então, a gente tem aí uma pesca que vem sistematicamente, historicamente, reduzindo, não só no Brasil, mas fora, né, reduzindo a vitalidade desses estoques, aumentando o que a gente chama de sobrepesca. E com isso, o que, que significa isso? Né? Significa que quando você pesca mais do que aquela população de peixes consegue repor o que você está pescando, né, você diminui a quantidade de organismos a ponto de ela deixar de ser um recurso pesqueiro, porque ela não vai conseguir retomar aquela quantidade de organismos que pode ser usada comercialmente. Então você inviabiliza a pesca daquele recurso. Você vai ter um outro indivíduo ali, mas que eles não conseguem se reproduzir a ponto de repor aquele estoque, né, todos aqueles indivíduos que tinha antes.
Legal, a gente está chegando perto da conclusão desse bloco de perguntas. Eu quero pegar aqui um outro aspecto da utilização do oceano pelo Brasil, que é a questão da exploração de petróleo em águas profundas, né? Que é uma das áreas onde o Brasil conseguiu desenvolver tecnologia de ponta, né? E que é um elemento vital para a nossa economia, né? Quer dizer, o Brasil até, nesse sentido, entrou numa segunda fase, né, da exploração de petróleo no mar, que foi a questão do pré-sal, né? E a gente agora está vendo discutir a volta da exploração de minerais, né? Pelo que eu pude apurar, isso existiu durante um intervalo curto ali no século XX, mas agora se está falando de exploração de minerais no oceano, em águas profundas, numa escala maior, né? Cara, assim, como é que você, que dentro da sua visão, né, do estado que tem o mar, como é que você vê a nossa utilização do mar como fonte de petróleo e, eventualmente, como fonte de minerais também?
Bom, são duas respostas diferentes, né? Sua leitura do processo aí da questão do óleo, né, do óleo e do gás, é correta. O Brasil, ele vem buscando autossuficiência, né? A gente consegue isso há alguns anos atrás, pelo menos na produção. No refino isso vem sendo complicado, né? Mas a gente tem aí um ativo que são os poços de petróleo, essas jazidas, que devem servir, na minha opinião, para que a gente não precise delas no futuro não muito longe, né? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem que transitar, né? tem que se movimentar na direção de uma economia de baixo carbono e de redução de estoques fósseis de carbono. E petróleo e o gás, né, a gente está explorando aí recursos fósseis, né? E isso, no longo prazo, é algo que a gente deve buscar evitar. Só que isso gera muita riqueza, isso sustenta o Brasil, como você mesmo disse. E isso é uma coisa muito lúcida, e prática, e pragmática. Então a gente tem que usar essa riqueza para a gente produzir essa transição. Por isso que a Petrobras, ela tem que ser entendida como uma empresa de energia, e não de óleo e gás, né, por exemplo. E a gente tem que pensar estrategicamente, por exemplo, como que os municípios que recebem royalties hoje do petróleo, né, da exploração, como São Sebastião, como Campos, né, no Rio de Janeiro, como que esses municípios se preparam para uma realidade em que não vai ter mais essa exploração de óleo. Tá? Então, assim, o raciocínio é explorar óleo para não precisar explorar daqui a um tempo. Né? Essa é a ideia, usando ele para a gente fazer essa transição. A outra é com relação à mineração de mar profundo, né? A gente tem estudado isso e tem hoje um movimento crescente que está buscando propor uma moratória para uso, para exploração desses recursos no fundo do mar. A gente está falando de basicamente três grandes fontes de minérios, né? A gente está falando de nódulos que ficam no leito oceânico, são como umas batatas assim. Que ficam no leito oceânico. A gente está falando de crostas de cobalto, crostas cobaltíferas, que não tem só cobalto, tem uma série de outros elementos que ficam em montes submarinos, montanhas que estão no fundo do mar, e a gente tem sulfetos polimetálicos que estão associados a vulcões submersos, né? Vulcões que, né, liberam gases em altas temperaturas no fundo do mar. Isso tudo está cheio de metais importantes, inclusive para a indústria de alta tecnologia. Só que esses ambientes também têm uma altíssima, né, uma importante biodiversidade, uma biodiversidade muito frágil. São organismos que crescem muito pouco, reproduzem tarde e produzem poucos descendentes. Então, fazer um impacto numa área de mar profundo, ela tem que ser muito bem justificada, você tem que ter clareza do porquê e para quem você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, não faz o menor sentido você explorar o mar profundo, minério e mar profundo, como uma commodity. E vender como commodity, assim como a gente faz com níquel, com ferro, com alumínio aqui no Brasil, em jazidas terrestres. Não faz o menor sentido, né? Faz sentido você explorar isso de forma muito seletiva, para você agregar valor, né? E você, né, produzir produtos que vão ter duração, vão ser duráveis. Né? E essa discussão que não está sendo feita ainda, né, em profundidade. Se vê isso como uma fronteira. E é uma coisa muito sensível, porque dependendo do preço do produto, né, do cobalto, sei lá, do telúrio, do níquel, não vale a pena você produzir no mar profundo. Então, assim, o preço está lá em cima, você vai produzir no mar profundo. O preço baixou, você deixa de produzir no mar profundo. Só que o impacto fica lá. E não dá para ser assim. Não dá para ser uma coisa oportunista. A gente tem que fazer de forma muito responsável qualquer tipo de alteração que venha a ocorrer em ambientes de mar profundo, porque eles são muito sensíveis e super importantes para um monte de processos que ocorrem no oceano.
Turra, me fala um escritor que marcou você.
Assim, pedagogicamente, né, Rubem Alves ele tem uma influência interessante na forma como lidar com as pessoas, né, com o processo de construção. A Richard Dawkins, do ponto de vista da evolução, né, para citar dois aí.
E um livro que marcou você?
Tem um livro bem bacaninho, assim, que é do Jocelyn Gardner, que fala sobre um coringa, né? Um coringa que ele na verdade representa todas as coisas que a gente às vezes não tem ingerência sobre, né? É um livro infanto-juvenil que trata de forma muito singela como que a gente lida com as dificuldades, com as coisas que a gente não tem controle e como a gente lida com as muletas que aparecem para a gente e que às vezes se tornam alguns problemas, né? Então eu chamo o Dia do Coringa. É um livro muito interessante aí, inclusive bacana das pessoas lerem, porque faz a gente refletir sobre coisas singelas, porém relevantes no nosso dia
Alexander Turra por Alexander Turra.
a dia. Muita vontade de fazer as coisas, às vezes as pernas ficam curtas, mas sempre tentando sorrir e pensar positivamente.
Turra, qual é o seu prato do dia? Aquele que você dá preferência?
Prato do dia. Prato do dia de comer ou prato do dia de fazer? Né? Prato do dia de comer é nhoque, né? Sim. E prato do dia de fazer, né? Fazendo já uma tradução disso, né? É promover a esperança, né? Eu acho que é trabalhar essa questão de pensar, de ver o copo meio cheio e de tentar construir, buscando o melhor das pessoas, o melhor das instituições.
Chegamos ao final dessa edição do Prato do Dia. Para conversar com o professor Alexander Turra sobre a década dos oceanos, tivemos eu, Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e Marcos Jorge, repórter do Jornal da Unesp. Obrigado.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.